Vorschlag, dass wir eine ganz kurze Runde machen, dass sich jeder mal so sagt, wer er ist, wo er herkommt. So. Ja, ich bin Martin von Fion International aus Heidelberg.
Okay. Bom dia. Meu nome é Girlane, eu vim do Brasil, moro em Delfino, que é interior da Bahia, interior do interior do interior da Bahia, que até o ano passado não estava no mapa. Eu fiz recentemente o curso de edição de imagem e vim representando, junto com outros colegas, uma organização governamental do Brasil. A gente vem fazer intercâmbio em Kaiserslautern. É só. Obrigada.
Então, eu sou Rosiane, eu sou amapaense, bem no início, bem no norte do Brasil, mas eu moro em Heidelberg. Há 6 anos estou aqui pela FIAN Internacional, eu sou voluntária lá e também faço doutorado em Hohenheim, em Stuttgart. Eu sou nutricionista.
Hallo, geht's? Ich bin Conny aus München und ich war mehrmals in Brasilien und ja, war jetzt einfach interessiert an Cobra, war noch nie hier gewesen, kenne auch so gut wie niemanden und bin gespannt.
O meu nome é Annette Mokla. Eu trabalho para Tedesom Schweiz, com sede em Basel, na Suíça, e nós apoiamos também projetos no Nordeste do Brasil.
Ich heiße Michael, ich wohne in der Nähe von Hamburg, arbeite dort als Journalist bei einer Lokalzeitung und war vor ein paar Jahren mal als Freiwilliger in Sao Paulo, habe in einem Obdachlosenprojekt gearbeitet und deshalb mein Bezug zu Brasilien.
Ja, mein Name ist Miriam, ich studiere Medien- und Kommunikationswissenschaften in Passau und ich war auch 2010, 2011 ein Jahr in Brasilien und so verbinden sich bei mir hier bei diesem Seminarkongress, bei der Tagung eben die Interessen ziemlich gut.
Meu nome é Marina, sou de Belo Horizonte, mas moro na Alemanha já há 2 anos e meio. Não trabalho com mídia, mas é um assunto que me interessa muito, por isso estou participando aqui.
Meu nome é Lisa, sou de BH também, ela é minha irmã. Estou fazendo faculdade aqui na Alemanha de Sociologia.
Mein Name ist Annette, ich wohne hier ganz in der Nähe, in Jena. Ich bin Lehrerin an einer reformpädagogischen Schule und dieses Jahr mache ich mit meinen Schülern ein Projekt, das nennt sich Alles rund, Brasilien und die Fußball-WM 2014, wo ein großes Radio-Feature entstehen wird im Februar. Genau, und sonst seit vielen Jahren berufliches und privates Interesse in Brasilien und immer wieder hier im runden Tisch.
Meu nome é Doris, sou esposa do Thomas Fatoia e mudamos há 3 anos para cá e sempre que tem Runda Tista eu acompanho ele e também que eu gostaria de acompanhar as questões recentes do Brasil, dos movimentos, e, sim, ficar atualizada.
Meu nome é Elizabeth Borna, estou morando na mesma casa dela. A gente se conheceu há muito tempo quando eu trabalhei no Brasil. Hoje eu trabalho para Engagement Global e no próximo ano a gente está pensando fazer eventos sobre a temática jornalismo e futebol no Brasil.
Mein Name ist Almuta Haider, ich arbeite bei Miserio und bin da verantwortlich für einen Teil der Projekte in Brasilien.
Ich heiße Melanie, ich wohne in Berlin und habe seit über 12 Jahren mit einer kleinen NGO im Pantanal zu tun. Die heißt Associação Ecológica Melgacense und hat große Schwierigkeiten in der Peripherie auf dem Land überhaupt wieder aktiv zu werden und wir suchen da immer noch nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Die Copa, weil in Cuiabá auch ein Stadion gebaut wird, ist dort großes Thema. Die Erwartung war, dass man durch die Weltmeisterschaft viele Jobs bekommt, für die Jugendlichen ein spannendes Thema, Englisch lernen und sowas. Und diese Erwartungen sind nicht eingetroffen. Und insofern ist das hier für mich auch sehr interessant zu gucken, wie geht man mit Mangel an Infrastruktur um und mit den Medien, die das darstellen, als wäre das sozusagen, als hätte man das große Los gewonnen. Abgesehen davon bin ich in Berlin von der Privatisierung von Wohnraum betroffen und wir kämpfen da auch gegen Privatisierung und wir erleben, dass die Medien nicht auf unserer Seite kämpfen und insofern ist dieses Thema für mich spannend, wie alternative Medien sozusagen auch soziale Bewegungen unterstützen können.
Mein Name ist Norbert, ich komme von Advenia, das ist eine Organisation der katholischen Kirche in Deutschland, die Projekte in Lateinamerika und der Karibik unterstützt. Meine Arbeit dort ist konkret die Begleitung, Analyse von Projekten aus einem Teil Brasiliens.
Mein Name ist Claudia Fix. Ich habe auch schon mit verschiedenen Organisationen in Brasilien gearbeitet und hatte das große Glück, dieses Jahr im Juli und einem Teil vom Juni in Brasilien reisen zu können und einen Teil der Proteste mitzuerleben. Das Thema Medien beschäftigt mich schon länger. Ich arbeite auch mit in den Lateinamerika-Nachrichten, ein alternatives Medium.
Meu nome é Margarete Dick. Eu morava no Brasil entre 78 e 89 com interrupções e vivia muito no meio jornalístico nesta época. E nunca me perdi o interesse pelo Brasil.
Meu nome é Sara, eu faço parte do grupo que veio através do intercâmbio da Igreja Evangélica de Kaiserslautern. E como minha filha mora aqui na Alemanha, e ela já participou duas vezes, eu acho, desse grupo, ela achou interessante nos trazer, né, para conhecermos e ver como o Brasil também é falado fora. E ficamos felizes, estou muito gostando, né, estou falando por mim. De estar aqui com vocês e estou gostando das palestras.
Bom dia, eu sou o Matheus, sou do Brasil, moro em Belo Horizonte, sou universitário na UFMG. Também estou aqui com as colegas Sara e Girlane pela ESG, na Universidade de Kaiserslautern, e tenho muito interesse sobre a questão da mídia alternativa, principalmente na repercussão que isso tem no meio universitário, porque é muito disseminado entre nós.
Okay, ich heiße auch Sarah, ich wohne in Leipzig. Ich bin Redakteurin bei so einer kleinen linken Monatszeitung hier in Deutschland, Analyse und Kritik, und habe 2008 ein Jahr in Rio studiert.
Ich bin Gerborg Meister aus Osnabrück, von der Brasilienhilfe, und die Brasilienhilfe gibt die Brasilien-Nachrichten raus, von daher der Bezug. Außerdem bin ich Lehrerin an einem Studienkolleg und unterrichte ganz viele Brasilianer.
Hallo, ich bin Phyllis, ich komme aus Köln im Moment, habe dort Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, war auch mehrmals in Brasilien, das letzte Mal letztes Jahr im Sommer 2012. Da habe ich Forschung gemacht für meine Diplomarbeit, die ich über die Zwangsräumungen in Rio im Kontext der WM und der Olympischen Spiele geschrieben habe. Genau. Ich war auch mal Praktikantin bei COVRA, deswegen der persönliche Bezug. Und ich bin auch noch für Amnesty International, und zwar für die Brasilien-Co-Gruppe hier.
Ja, hallo, ich bin Tina Kleiber. Ich habe mich ja vorhin schon vorgestellt. Ich bin seit vielen Jahren, arbeite ich in der Brasilien-Zusammenarbeit, jetzt im Brasilien-Team von Brot für die Welt. Und dort bin ich auch Teil der Arbeitsgruppe Fair Play. Da geht es darum, Hintergrundmaterialien zusammenzustellen für die Arbeit verschiedener Gruppen, auch Gemeinden, zum Copa-Jahr.
Hallo, ich bin Fabian von Radio Dreieckland und war bei Pulsar Brasil von Oktober bis Dezember bei der Nachrichtenagentur, die nachher vorgestellt wird, und versuche heute die Stimmen aus Rio hier auf unsere Boxen zu bringen. Aber das wird noch eine Herausforderung. Mal gucken, ob das klappt.
Bom dia, Leonardo Sakamoto, Brasil.
Ja, ich mache mal weiter. Ich denke, die Frage, ob wir noch mal einzelne Referenten vorstellen.
Eu sou o Pedro, sou representante nacional da ABAP aqui no Brasil. Está com um pouco de eco aí, eu estou ouvindo de volta. Bom, sou o Pedro, representante nacional da ABAP no Brasil, sou jornalista. E faço parte da AMARC desde 2000, no Brasil desde 2011. fui secretário executivo, participei do último projeto da AMARC de discussão de leis para as rádios comunitárias, que a gente fez no ano de 2012, e fui eleito esse ano como novo representante nacional.
Hallo, ich bin Nils. Ich arbeite zusammen mit Pedro beim Weltverband der Community Radios AMARC hier in Brasilien. Ich bin seit einem Jahr in Rio als Kooperant vom EED und Brot für die Welt und arbeite im Programm der Gesetzgebung von AMARC und werde nachher noch ein bisschen mehr von unserer Arbeit erzählen.
Wir würden dann weitermachen mit einem kurzen Input von Leonardo und dann noch ein paar anderen Sachen danach.
Bem, novamente, bom dia a todas e todos. Bom dia ao pessoal que está aí no Rio de Janeiro e está aproveitando o calor mais do que a gente, provavelmente. E eu vou ser breve, vou fazer uma provocação inicial, porque eu acredito que as experiências que vão vir depois vão enriquecer bem mais o debate. Existem dois desafios que precisam ser vencidos pelos veículos ou pelas iniciativas de comunicação comunitária e de, quer dizer, de comunicação alternativa no Brasil, que é a questão questão política, em si do conteúdo, inclusive inclui conteúdo, já vou entrar nisso, e a questão da sustentabilidade, né? Na verdade, o maior buraco hoje, profissional, vocês viram? Mas e a questão da sustentabilidade, né? É claro que, eu acredito que o pessoal da AMARC vai poder falar mais disso do que eu, né? Temos um problema político grave no Brasil com relação à criminalização de determinadas iniciativas de comunicação alternativa, e as rádios comunitárias são claramente, né? No Brasil, você tem uma concentração midiática absurda, né? Principalmente os veículos de comunicação eletrônicos, veículos de comunicação rádio e TV, né, as concessões de rádio e TV, a autorização de uso de rádio e TV estão na mão de poucas pessoas, de poucas famílias, e principalmente essa autorização é dada a políticos, né, de todo o país. Então, isso não é novidade, né, mas isso é uma coisa que vem, inclusive, na esteira das manifestações de junho, isso vem sendo discutido com mais força. Como eu comentei ontem, né, houve protestos grandes na porta da Rede Globo de televisão, né, no Rio, em São Paulo também houve grandes protestos, né, na frente da Globo, protestos não apenas contra o posicionamento da Globo, mas também contra a questão da concessão e como é feita a concessão a políticos, né? Grandes coronéis no Brasil, coronéis eletrônicos, inclusive, eles têm concessões de rádio e TV, né? A família Collor de Mello, a família Sarney e uma série de outras famílias possuem concessões e continuam mantendo seus currais eletrônicos e currais eleitorais nesse processo. Agora, temos um ponto, na verdade, que acho que são dois. Eu vou entrar nos desafios especificamente da mídia alternativa. Primeiro, a mídia alternativa precisa. Existe quem viveu a ditadura militar no Brasil e os jornalistas que viveram a época da ditadura militar, muitos deles, inclusive, não veem a mídia alternativa de hoje no Brasil como mídia alternativa. Inclusive o professor Bernardo Kuczynski, pela qual eu tenho uma extrema amizade, e é autor de um dos melhores livros sobre o jornalismo alternativo daquela época, que é o Jornalistas e Revolucionários, né? Ele fala que o jornalismo alternativo acabou no final com o fim dos veículos alternativos da ditadura militar, daquela chamada imprensa nanica da época da ditadura militar. O que, na verdade, a gente sabe que não é verdade. A imprensa alternativa não nasce com a ditadura. Você tem experiência de imprensa alternativa da República, antes até da República, até a queda da democracia no Brasil em 64. Mas também experiências que continuam, né? Não apenas sendo uma alternativa, não apenas sendo uma alternativa ao discurso hegemônico, né, dos veículos de comunicação tradicionais, lembrando que no Brasil a faixa de presença de discursos na mídia convencional, ela é muito estreita. Por exemplo, na França você tem o Libération, mas você tem o Figaro. No Brasil você não tem essa faixa ideológica assim, né? Se você for pegar os jornais, o Globo do Rio, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estado de Minas e uma série de outros veículos, o Zero Hora, eles são do mesmo, de um matiz ideológico muito parecido. Então é claro que a mídia alternativa ele assume essa posição de contra-hegemônica, né? Só que ela precisa, na verdade, não apenas pensar, e quando eu falo de conteúdo, não apenas pensar em como discutir e pautar-se nesse processo contra-hegemônico, mas um dos maiores desafios da mídia é pensar no formato. Uma das maiores dificuldades da mídia alternativa no Brasil hoje é pensar no formato de exposição desses dados. Né? Se você for pegar os jovens, o pessoal mais jovem que está entrando nessa, que está participando mais ativamente dos processos de comunicação, que estão entrando nos processos políticos, eles não aceitam mais um modelo de mídia alternativa que é chata, que é convencional, ainda mais num momento em que a internet traz novas tecnologias e possibilidades de linguagem. Né? Então, você vai ver muitas vezes colegas de veículos alternativos, mais, digamos, um pouco mais tradicionais, reclamam comigo e falam: o que fazer para conseguir leitor? O que fazer para atrair novos leitores? Eu falei: primeiramente, escreva para eles, fale com eles e não fale com o próprio umbigo, como a gente diz no Brasil. Muitos veículos alternativos acabam se tornando quase que plataformas de individuais de que as pessoas poderem colocar para fora sua insatisfação. Só que esquecem que é necessário estabelecer um canal de comunicação. Em qualquer plataforma, seja na internet, em rádios comunitárias, em jornais, murais, em jornais alternativos, mas é necessário você falar com o público. Pode parecer meio idiota o que eu estou falando, mas é uma coisa que os veículos alternativos no Brasil cismam em não fazer. Se você for pegar os principais veículos alternativos, inclusive da internet, eles escrevem textos de 6, 10, 15 mil caracteres, né, com termos e expressões e formatos de comunicação extremamente cifrados, em que apenas um outro grupo intelectualizado e de esquerda vai entender. Né? O pessoal pergunta, eu vou falar também uma experiência própria, as pessoas, como eu falei ontem, poxa, como é que você consegue leitor? Né? O blog, ele tem, nas manifestações, estava batendo mais de 1 milhão de visitantes, né? Mês. Então, o que acontece? Como é que você consegue fazer, ter essa visibilidade? É isso? É o UOL, que é um portal grande? Não. O meu blog, a principal fonte de acesso não é o UOL, é o Facebook. Né? A principal fonte de acesso de leitura é Facebook via replicação. Se você consegue escrever, se você faz um texto traduzindo aquela realidade, fazendo uma análise da realidade mais acessível, as pessoas consomem aquela informação. Agora, se você continuar, se parte dessa mídia continuar escrevendo para si mesmo, ela não vai ser alcançada por essas pessoas que estão ávidas de formação política e ávidas de informação, análise e reflexão. Eu não estou falando que são todas, estou falando que existe um grupo muito expressivo de mídias alternativas no Brasil que cismam em falar consigo mesmo. E o segundo ponto da minha reflexão, para caminhar para o fim, é a questão da sustentabilidade. Apesar de parecer que não, apesar de parecer que a gente não, que essa mídia alternativa, você não precisa de muito, você não precisa de muito recurso para poder tocar. Pode ser que você não precise de muito recurso, você possa fazer com recursos captados entre seus amigos para começar um veículo alternativo. Só que você não consegue ganhar escala, né? Ou garantir que essa escala seja mantida ao longo do tempo se você não tem uma fonte de financiamento por trás. E isso, infelizmente, os veículos alternativos não têm... estamos, na verdade, procurando da mesma forma que a mídia convencional está procurando. No Brasil hoje, a gente está... Obrigado. No Brasil hoje, a gente tem vivido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma crise do modelo de negócios do jornalismo. Está se procurando uma forma... A melhor analogia é imaginar um navio, como o Titanic, gigante, que está naufragando, mas que não tem botes salva-vidas para todo mundo. O jornalismo convencional, esta é a analogia. É um navio que está afundando, porque você está no momento de conversão de papel para eletrônico, talvez dure 10 anos, talvez dure 20 anos, mas o jornal em papel vai ser insignificante com relação ao total. Ah, não, eu leio em papel. Sim, mas a gente vai morrer. E os nossos filhos, não, vão continuar aí. E eles não vão ler papel. A gente vai continuar, o papel continua vivo enquanto tiver gente que lê papel. Agora, o meu sobrinho, os meus sobrinhos, por exemplo, não leem. Os meus sobrinhos pegam uma revista em papel e fazem que nem um iPad. Eles ficam na foto querendo aumentar, com 2 anos. Então, por quê? Porque eles já estão sendo formados em outra lógica. Então, é o seguinte, essa lógica, essa mutação, o jornalismo já está sofrendo, já está vivenciando essa lógica de mutação. É, e eles estão experimentando outras formas de financiamento. Nós, na empresa alternativa, também estamos procurando outras formas de financiamento, mas que até agora nenhuma delas se mostrou que é a salvação. Ela tem um misto, uma cesta de formas de financiamento. Quais são? As mídias alternativas no Brasil têm experimentado, primeiramente, a assinatura, é claro, né, a doação por assinatura, seja ela um valor fixo, né, como acontece com o blog, por exemplo, Viu Mundo, do Luiz Carlos Azen, um jornalista conhecido no Brasil, ou um valor aberto, em que você escolhe doar quanto você quiser por mês. Né? Então, esse modelo ele vem sendo, na verdade... vem tentado ser adotado, na verdade, por alguns veículos. Outra forma é o crowdfunding, né? A chamada vaquinha virtual, né? Em que você coloca projetos de jornalismo e busca o financiamento desses recursos através desses processos, né? A outra forma de financiamento que tem sido buscado, né, que não é negado pela essa mídia alternativa, é o próprio financiamento via editais públicos, né? Seja eles ou editais públicos de projetos públicos de comunicação. Em São Paulo, a gente vai ser lançado pela Prefeitura de São Paulo uma iniciativa interessante, que é uma iniciativa de apoio à iniciativa de projetos de comunicação, que vai doar até $30 mil por ano para veículos de comunicação alternativos, né? Ou mesmo anúncio. O problema, é claro, de uma relação de anúncio ou de doação direta de governos é que você cria, muitas vezes, uma dependência que pode colocar em risco a própria cobertura que você tem, né? A própria cobertura que você tem. É claro que veículos de comunicação contra hegemônicos dificilmente conseguem financiamento de empresas como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras e uma série de outros veículos de empresas que não têm interesse nenhum em ter suas mazelas reveladas nesse processo, né? Então tem se tentando buscar outras formas durante as manifestações. O próprio pessoal, a gente conversou bastante com todos os veículos, inclusive o pessoal da Mídia Ninja também está procurando. Eles colocam assim, a Mídia Ninja ainda tem o Fora do Eixo por trás, né, o movimento Fora do Eixo por trás. Então você tem uma questão de captação, né, tipo, o que possibilita a manutenção. Agora, outras estruturas pequenas, elas não têm isso. A Repórter Brasil, ela funciona exatamente com essa cesta de financiamento: público, privado, doação, crowdfunding. Então, a gente descobriu que a diversificação desse processo é a melhor forma para manter-se vivo. Só que a gente tem uma estrutura. A gente tem estrutura de financeiro. A gente tem estrutura de administrativo. Né? Coisa que a mídia alternativa, ela não tem, ela não nasce com isso. Então, é um desafio que a gente pode até... Depois vamos entrar no debate, mas eu queria finalizar com uma coisa que é o seguinte, que não tem uma única forma de financiamento. O que está se mostrando nos estudos, inclusive de mídia alternativa no Brasil, está se mostrando que a cesta de financiamento ela vai ter que ser ampliada, e cada instituição vai ter que buscar uma forma de financiamento de acordo com a sua natureza e sua característica, né? Agora, tem um ponto que é relevante. Por que também é preciso de dinheiro? Processo judicial. Se você está mexendo com gente grande, você vai ser processado. Eu tenho 5 processos nas minhas costas, né? Um deles criminal, né, que é mandar, tipo, então envolve cadeia e tudo isso. Então, o que acontece é claro que, com processos como esse, processos caros, movidos em vários lugares do Brasil, você não resolve isso. Ah, mas eu tenho uma ajuda de um advogado que tirou tal pessoa da cadeia durante a manifestação. Tirar alguém da cadeia é importantíssimo, mas é uma coisa. Tocar um processo que pode durar 5 anos, viajando para defender, é outra coisa e tem custo. Então, o que acontece? Inclusive, grupos de organizações de comunicação alternativa em São Paulo estavam tentando criar um fundo de defesa para os veículos alternativos. E aí eu termino com isso. Há um processo intenso e severo de judicialização, de criminalizar determinados veículos de mídia alternativa, determinados discursos alternativos, né, através de processos judiciais, através de processos de calúnia, injúria e difamação no Brasil. Isso está, inclusive, fechando alguns veículos alternativos, sejam eles de mais radicais ou menos radicais, que estão sendo fechados por conta dessa impossibilidade de pagar esses processos judiciais. A mídia convencional tem seus advogados. A mídia alternativa vai precisar também criar e captar recursos, porque, infelizmente, não vai mudar, no curto prazo, essa forma de minar esse trabalho. É isso.
Ok, muito obrigado, Leonardo. Vamos agora seguir. Eu queria propor que a gente mirasse num relógio assim, tipo uma hora, que a gente estendesse para dentro do almoço assim uma meia hora. Restaria. A gente começou 45 minutos atrasados. Podemos parar se vocês quiserem, mas aí vamos ter agora a apresentação do Rio. Está aberto a discussão. Podemos fechar aqui 12h30. Mas que horas é o restaurante? Abre e fecha. O restaurante abre às 12h. Ok. Ok. Então o almoço foi 15 minutos para trás. Então podemos tentar chegar a um acordo que a gente termina aqui 15 minutos para uma, né? E volta para a segunda rodada às 14 horas, não? Ok? Então, passo para a Fábia.
Bom, eu passo para o Brasil. Vamos começar com a Mark, uma apresentação de Mark. Agora vocês não podem ver os caras dos filhos lá no Brasil. Vamos ver a apresentação.
Então, bom dia de novo. Vamos começar agora com nossa breve apresentação. Eu acho que a introdução do Leonardo foi bastante bom para descrever de rasgos gerais a situação da mídia alternativa no Brasil, e eu agora vou falar um pouco mais da situação das rádios comunitárias. Se tiver alguém que não sabe que são rádios comunitárias, são rádios organizados pelas comunidades. Tem uma lei no Brasil bastante rígida, mas que permite esse tipo de comunicação. Eles têm justamente esse problema de se sustentar com as restrições legais que têm, e em muitos lugares também não tem espaço. A lei restringe o número das rádios, só se permite um rádio comunitário por município. Isso se deve claramente à influência do monopólio, do oligopólio da mídia comercial que o Leonardo descreveu antes. E eu agora vou falar um pouco do trabalho da AMARC Brasil, que é uma organização justamente que quer melhorar a situação das rádios comunitárias. Fabian, se quiser, a gente já pode colocar o slide agora. Tá bom? Vocês me estão ouvindo? Tá bom. Não. Sim? Tá bom. Então, para começar, não? O que é a AMARC, assim, acho que... Para as pessoas que não sabem, a AMARC é uma Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Eu tenho um problema aqui com a técnica agora também. Maravilha, dia de hoje, assim. Verem aí, assim. Só um momento, só. Já vamos começar, assim. Agora sim. Então, a AMARC Brasil, como está escrito aqui, é o capítulo brasileiro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, e como missão aqui no Brasil, estamos dedicados aos seguintes pontos. Por um lado, promover a democracia na comunicação, especialmente na rádio, porque, vindo à situação atual, não se pode falar realmente que se respeita a liberdade de expressão e o direito à comunicação no espectro eletromagnético, não? O Leonardo estava falando muito do internet. Nós, o que estamos fazendo, sobretudo, e defender também o uso das frequências de rádio e TV pela população geral, assim, e não permitir que isso sejam explotados, na sua grande maioria, somente por empresas com fins lucrativos. Claramente, favorecer a liberdade de expressão é um tema transversal para nós, e desenvolver contribuir para o desenvolvimento igualitário e sustentável das sociedades. Quer dizer que nós estamos apoiando uma apropriação da tecnologia e da mídia pelas comunidades, pelas sociedades, e não através de um modelo onde as leis, o Estado está previndo 100% o que os cidadãos têm que fazer, não? No Brasil tem várias associações de rádios comunitárias, a MARC é um deles, e tem a especificidade que nós não somente temos associado rádios, senão também centros educativos de produção, associações e ativistas, todos os que estão defendendo exercício do direito à comunicação. Tem associados individuais também que trabalham na rádio pública, por exemplo, tem até empresas que estão em favor do direito à comunicação. Então, a MARC, sobretudo, um pouco isso, com essa riqueza, não se fechar somente em um elemento, um segmento, senão trabalhar juntos como sociedade, como comunidades, para melhorar a situação das rádios comunitárias. Pode dar passo para o seguinte slide, Fabian, por favor, para falar rapidamente sobre as áreas de atuação de nós. Principalmente são quatro, não? A agência Pulsar, ou a Pulsar Brasil, é a agência de notícias que faz parte da AMARC, da qual o Pedro, daqui em adiante, vai falar ainda. Essa agência colabora junto com as rádios comunitárias, tanto em termos de informações, tanto em termos de formações, às vezes também, e é um grande desafio, não é, se de apresentar uma comunicação alternativa distinta as agências que colaboram ou que são mantidos mesmo pela mídia comercial. Mas o Pedro, daqui em poucos minutos, vai falar mais sobre isso. Outra área muito importante da AMARC aqui é o programa de formação e gestão. Justamente o Leonardo, que mencionou já a sustentabilidade, isso também tem não somente a ver com coisas financeiras, senão também da maneira como organizar uma rádio, como fazer continuar uma rádio no tempo, não? Sempre tem uma euforia grande ao início, mas manter uma rádio de 5, talvez 10 anos é um grande desafio, e que precisa uma formação de comunicadores dentro da rádio, de gestores, de saber algo da administração, e a AMARC entende formação e gestão justamente assim também, assim, não somente a técnica de fazer rádio, senão tudo o contorno. Outra coisa importante, o programa de gênero da AMARC, para dizer a verdade, se nas rádios comunitárias a desigualdade de gênero que hoje infelizmente temos nessa mesa também, está reproduzido na rádio igual. Ou seja, nas rádios comunitárias tem mais homens que mulheres, muitas vezes nas posições decisivas, e dentro da AMARC, por isso, tem quotas de participação de mulheres, mas também tem uma rede de mulheres que se organiza de forma autônoma dentro da AMARC para melhorar a situação da igualdade de gênero dentro da rádio. E por último, temos o programa de legislação, onde eu estou colaborando sobretudo, que tem que ver com lobbying e advocacy, onde temos um diálogo com o governo, com as autoridades, o poder público, para sensibilizar sobre a situação das rádios comunitárias e para pressionar para melhorias na legislação mesmo. Por exemplo, agora tem uma proposta, um projeto de lei
popular para mudar de forma radical a situação da mídia eletrônica social no Brasil, apoiado pela AMARC também, que é um projeto muito importante, achamos, para garantir um melhor acesso ao espectro eletromagnético para as comunidades aqui no Brasil. E também sempre estamos trabalhando junto com as rádios para denunciar a criminalização do movimento social. Muitas rádios são fechadas no Brasil, por meio são quase 2 rádios fechadas por dia, não? Pela Polícia Federal e para a Agência de Regulação, a Anatel, aqui no Brasil. É uma situação muito forte, as rádios têm que sempre prever esse tipo de operativos, seja porque eles não estão cumprindo a lei, que é uma coisa bastante complicada, seja porque não tem uma outorga para fazer rádio. Então, o programa de legislação é isso, promover melhorias e defender também, no dia a dia, o direito à comunicação. Fabian, por favor, podemos já ir para o seguinte slide, onde rapidamente só vou falar de uns 6 projetos recentes e atuais que estivemos articulando nesse ano, para exemplificar um pouquinho o nosso trabalho, não? No programa de formação, fizemos um projeto bem interessante no Amazonas, com 5 emissoras comunitárias que foram formadas. Esse foi um projeto junto com a Unesco, e acho que isso vai dar um impacto mesmo. Atualmente tem uma companheira que fica lá, a Sofia Amoy, que está fazendo de novo uma oficina com essas rádios, e bom, um projeto da formação. Outra iniciativa importante esse ano foi uma atuação frente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde, juntos com o Artigo 19 e o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, a AMARC denunciou a criminalização das rádios comunitárias, e o Estado do Brasil teve que se expressar frente a essa situação. Esperemos que essa intervenção ainda vai trazer uns resultados mais concretos, mas é sempre importante destacar que aqui em Brasil a liberdade de expressão não está garantido plenamente. No mês de agosto, em Belém do Pará, no Amazonas também, organizamos um seminário que se chamava Rádio Comunitário para Todos os Povos, e onde convidamos os comunicadores dos espaços rurais e das comunidades tradicionais para que eles falem que tipo de mídia estão organizando nas suas comunidades, se eles querem fazer rádio comunitário, se estão fazendo rádio comunitário, quais são as dificuldades para conhecer melhor a situação no campo, não? Ou seja, 6 de 10 brasileiros estão morando no campo, não nas cidades, e se sabe muito pouco sobre a sua situação de comunicação, sobre os desafios que tem. Aqui na foto que podem ver, é um jovem de uma etnia indígena lá do Amazonas, e ao lado, corto, pode repetir o último? Que é a última parte sobre o seminário Rádio Comunitárias para Todos os Povos? Vou repetir de novo então. Foi um seminário que a AMARC organizou em Belém do Pará, para conhecer melhor a situação de rádios comunitárias em espaços rurais e das comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais são as comunidades ribeirinhos, são comunidades indígenas, são comunidades quilombolas. Eu espero que o tradutor vai poder como resumir isso um pouco. E aqui no foto também podemos ver um representante do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E foi muito interessante conhecer as situações reais. No Brasil, 6 de 10 pessoas estão morando em espaços rurais, ou seja, fora de cidades, e a AMARC acha que isso vai ser um enfoque do trabalho para os próximos anos, para melhorar a situação deles também, que até agora, na luta pelo direito à comunicação, não ficam realmente representados. Vamos para o seguinte slide, para falar rapidamente de 3 projetos mais, coisas mais recentes. Um produto direito do seminário que organizamos em Belém foi um mapeamento da mídia comunitária nas comunidades rurais. Isso vocês podem ver também na página da AMAC Brasil. É um mapa explorativo onde queremos justamente demonstrar onde tem iniciativas e permitir que vão se estabelecer novas redes entre essas iniciativas e também demonstrar que tem uma diversidade desconhecida da mídia comunitária no Brasil, porque muitas dessas rádios nem têm uma outorga, mas estão reivindicando de uma forma de desobediência civil o direito a se comunicar, e achamos que é muito importante demonstrar esse interesse da sociedade civil de fazer mídia e dessa forma atribuir mais, contribuir mais com o argumento de modificar a existente lei aqui no Brasil. Um debate que é importante no Brasil, não tanto na Alemanha, é a questão da rádio digital, porque o Brasil, atualmente, o Ministério de Comunicação está escolhendo o futuro padrão da rádio digital. A rádio digital não tem que ver com rádio por internet. A rádio digital, na verdade, é uma transmissão digitalizada no espectro eletromagnético. Então, permitiria, no futuro, de não somente transmitir áudios, senão também dados, imagens, notícias escritas junto com o áudio que se está ouvindo. E tem um conselho organizado pelo Ministério de Comunicações, onde participa a AMARC para exigir que seja escolhido um padrão aberto, se for possível, de software livre, para permitir também uma apropriação tecnológica pelo lado da população e garantir uma plataforma que seria acessível para as rádios comunitárias. Por isso, são em xeque dois tecnologias, o padrão dos Estados Unidos, HD Radio, que é um padrão de uma empresa com fins lucrativos, e tem outro sistema interessante que se chama DRM, foi desenvolvido por grande parte na Europa, mas também Pedro, que fica aqui ao meu lado, o que acham?
Sim. Perguntas diretas agora. Vamos depois fazer Pedro e abrimos. Sim, eu acho que melhor o Pedro agora e depois abrir para perguntas em gerais.
Vamos com Pedro. Tá bom.
Isso, aproveitando o espaço no meu.
Você tem que ir falar.
Bom dia. Fábio, você abriu a apresentação da Pulsa? Tá certo, vou esperar.
Ich wollte nur mal gerne wissen, wie viele Radios da, oder habe ich es verpasst, wie viele da Mitglied sind in AMARC?
Na AMARC organizada são 50 organizações, mais ou menos, dos quais eu acho que são uns 30 rádios.
Entre 30 e 35 rádios e centros de produção. E temos mais cerca de 15 associados individuais, que são ativistas, militantes pela democratização da comunicação, que fazem parte da AMARC.
Mas há que distinguir entre as rádios que são associadas na AMARC e os rádios com os quais a gente colabora também, que são bastante mais, não? Tem como um contato amplo. Eu falei antes que são 4.800 rádios no Brasil. Pode-se dizer que a maioria delas não está organizada.
4.800 outorgadas, né?
Outorgadas, exatamente. Então, 4.800 outorgadas. Quer dizer que a gente nem sabe quantas rádios sem outorga existem. Né? Assim, tem cifras que falam que tem 10 mil rádios comunitárias no Brasil, mas é muito difícil sustentar empiricamente.
É. Uma pesquisa do Ministério diz que tem entre 10 e 11 mil e a Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, diz que tem 12 mil. Então, eu acredito que gira em torno entre 10 e 12 mil rádios comunitárias. E a gente atua também com rádios que não são associadas à AMARC, por exemplo, esse projeto que o Rios falou da Unesco, as rádios que estão fazendo parte desse projeto não são associadas à AMARC, mas estão fazendo parte desse programa de formação.
E uma coisa mais que gostaria de mencionar é que a AMARC Brasil também colabora e defende o direito das rádios livres aqui no Brasil, que não são associados e, ao contrário, as rádios comunitárias não estão procurando uma legalização, porque argumentam que o direito à liberdade de expressão não exige aprovação legal. Mas no caso de repressões, se foram fechados rádios livres, a AMARC Brasil também se pronuncia e exige que não foram criminalizados.
Ok. Então, pulsar agora. Pedro, por favor.
Vamos para pulsar?
Vamos com a Pedro agora?
Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, pessoal que está aí ouvindo a gente. A Pulsar, na verdade, você já está com o slide aberto, Fábio? É o segundo slide, que quem somos? Quem somos? A Pulsar, na verdade, eu acho que toca muito nesse ponto que o Sakamoto falou inicialmente, da dificuldade de fazer uma mídia... na verdade, eu entendo que o Sakamoto fala da questão de mídia alternativa. Hoje em dia, o termo mídia alternativa acaba sendo para toda mídia que não é empresarial, essa mídia empresarial que a gente está acostumado e que toma conta praticamente, tem a maior audiência entre... a população aqui no Brasil. Então, a Pulsar é uma agência informativa que faz parte da AMARC, faz parte do movimento de rádios comunitárias, em defesa da democratização da comunicação, das rádios livres também, e ela tem uma atuação internacional também. A Pulsar tem uma agência na América Latina, que tem correspondentes em países da América Latina, no Peru, né, na Argentina...
No México,
e temos a Pulsar Brasil, que pela diferença linguística e tudo, a gente vê essa necessidade também de ter um projeto local no Brasil para tentar fazer essa integração com as outras AMARC da América Latina, já que fazemos parte dessa sub-região da AMARC, que é a AMARC América Latina e Caribe. E é uma agência que tenta trabalhar as principais pautas do movimento de comunicação e dos movimentos sociais que tem pouca voz na mídia tradicional brasileira, né? Na mídia empresarial, na mídia corporativa, e a Pulsar tenta pautar temas como a democratização da comunicação, o meio ambiente, a questão de gênero. Inclusive, a gente queria pedir desculpas porque pela disparidade de gênero que a gente não conseguiu efetivar uma equidade de gênero nessa mesa. As meninas da Pulsar, que fazem parte da Pulsar, um coletivo formado essencialmente por mulheres, mas elas estão envolvidas num seminário da Pulsar para planejar o ano de 2014 da Pulsar. Inclusive, a Luísa gravou um vídeo que a gente vai passar em seguida, mas não puderam participar, por isso esse desequilíbrio de gênero também na nossa participação aqui do Brasil. A gente queria pedir desculpas, porque a gente sempre busca uma equidade nesse sentido. E os temas que a Pulsar trata nesse sentido são sempre com um olhar crítico, tentando trazer um olhar diferenciado ao que a mídia empresarial traz nas suas informações. A gente também tenta trazer esses conteúdos. É uma agência que é nacional do Brasil, ela é sediada no Rio de Janeiro, mas a gente tenta tratar dos conteúdos de uma forma que atinja todo o território nacional, inclusive servindo como conteúdo para ser reproduzido nas rádios comunitárias associadas ou não associadas à AMARC, mas em todas as rádios que queiram compartilhar esse conteúdo, queiram utilizar esse conteúdo na sua programação. A Pulsar tem por objetivo também que esse conteúdo seja, de certa forma, utilizado pelas rádios comunitárias. Inclusive, por isso, tem uma preocupação de ter pelo menos uma nota diária com áudios para poder ser passado nas rádios comunitárias, né? Aqui, como diz o texto, né, não temos compromisso com a imparcialidade, é uma coisa que a Pulsar, eu acho que a AMARC, nós como mídia alternativa popular, não temos um compromisso imparcial, porque nós sabemos também que a mídia, em geral, não tem um comportamento imparcial, né? Se a gente for ver a grande mídia corporativa do Brasil, ela sempre escolhe um determinado tipo de discurso que vai defender um determinado ponto de vista. A gente viu isso de maneira muito forte nas manifestações que aconteceram esse ano, de junho para cá no Brasil, inclusive com uma criminalização muito forte do movimento social, e a Pulsar tenta fazer esse contraponto também com um fundo ideológico desvinculado das demandas do capital. Então é nesse sentido. E lembrando que a Pulsar, todo o conteúdo que a Pulsar produz, ele é disponibilizado em copyleft, é possível ser utilizado por qualquer outro veículo de comunicação, desde que citada a fonte da Pulsar, seja citado a origem dele. Inclusive, a gente já passou por um problema que um site uma vez reproduziu uma nota que a Pulsar tinha feito na sua íntegra, sem citar a origem da nota, né? Isso, a gente entrou em contato, tentou fazer contato com eles, acho que eu não obtive resposta, o Nils também não obteve, a gente fez uma comunicação de todos nós para denunciar isso e tentar um diálogo. Bom, vamos passar para os principais temas, que é o próximo slide, Fábio. Bom, uma agência voltada para os movimentos sociais, para tentar fazer um contraponto com as notícias que a gente vê geralmente na grande mídia aqui no Brasil, a Pulsar tenta tratar de temas voltados para esse setor, como direitos humanos, temas voltados para os movimentos sociais, os mais diversos sociais, do movimento dos sem terra, de agroecologia. A gente trabalhou muito forte a questão do movimento contra as remoções por conta dos mega eventos que vão acontecer aqui no Brasil, como a Copa do Mundo, a Olimpíada. Debatemos também a questão de gênero, já teve uma série de reportagens sobre o tema, abordando a disparidade de gênero na sociedade. A questão ambiental é um tema forte também da nossa atuação, com o impacto que isso vem trazendo para diversas populações, e os povos tradicionais, que a gente vem tratando também com projetos com a AMARC, que deve ser um enfoque mais forte nesse ano de 2014, através daquele projeto que o Nils falou, que se iniciou lá em Belém, mas a Pulsar já trata nas suas reportagens, nas suas notas, esse tema, como a demarcação das terras quilombolas, indígenas, a questão dos povos ribeirinhos com a construção de hidrelétricas, que aí são temas que, inclusive, se entrelaçam, né? Não fica... As notas já acabam abrangendo mais do que um tema. E o direito à cidade também, que é uma questão muito importante, principalmente agora com a discussão dos mega-eventos, o acesso à cidade, o acesso As grandes manifestações aqui no Brasil, por exemplo, começaram por conta do aumento das passagens de ônibus, que faz parte também do direito à cidade, do direito de ir e vir, de transitar pela cidade, e também do direito à moradia, os mais diversos direitos envolvidos nessa questão da cidade, que também tem sido atingido aqui no Brasil com a questão dos mega-eventos, as remoções que estão acontecendo para grandes obras de infraestrutura, deslocando as pessoas do seu local de moradia e garantindo que a cidade seja repartida e dividida socialmente também, né? Uma parte da cidade fica voltada para as camadas mais altas, para as elites, e essas pessoas que estão ali por alguma demanda, se houver uma demanda de negócio naquela região, elas são transferidas, removidas para outra parte da cidade, em que elas não atrapalhem o negócio que vai ser desenvolvido ali. Pode passar para o outro, Fábio, por favor? Bom, aqui vem os projetos de cobertura que a Pulsar realizou nesse ano de 2013. A Pulsar fez um acompanhamento dos conflitos relacionados às construções de novas hidrelétricas, que acontece principalmente na região norte do país e vem atingindo principalmente as populações tradicionais de indígenas, povos ribeirinhos, inclusive comunidades rurais, que vêm sendo desapropriadas, vem havendo novas demarcações de terras, inclusive com possibilidade de áreas inteiras serem removidas e toda aquela população sair dali por conta disso, a transposição de rios, a utilização do rio, que é um fator muito importante para essas comunidades ali. A gente teve presente em Altamira, né, a questão da hidrelétrica de Belo Monte, atingir diretamente aquelas populações ali que têm no rio a sua alimentação, a sua também forma de comunicação e o seu meio de transporte. Então, isso vem atingindo diretamente aquela população nesses aspectos mais essenciais da sua vida. Também trouxe um destaque especial para notícias sobre conflitos agrários envolvendo os povos tradicionais, como a gente falou, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as comunidades rurais. É uma disputa muito grande, assim como há uma disputa grande pelo espaço do espectro eletromagnético no Brasil, há uma disputa muito grande pela terra também. E essas comunidades, além de não terem o direito à comunicação, também vêm perdendo o seu direito à terra aqui no Brasil. Então, é uma questão muito cara para nós. Eu acho que está diretamente relacionada, assim como há uma grande concentração dos meios de comunicação nas mãos das grandes empresas de comunicação para fazerem seus negócios, para a comunicação virar um negócio e não um direito, a terra também é tratada dessa forma, que atinge de forma direta essas comunidades e não é tratada como um direito social de povos que estão lá desde sempre, né? A gente também iniciou esse ano uma série especial que envolve notas e reportagens sobre a Copa e Olimpíadas, esporte ou negócio, né, tratando se há uma questão esportiva envolvida no desenvolvimento do esporte como um elemento social ou como um negócio que vem sendo que vem sendo desenvolvido nas cidades e que vem atingindo grande parte da população com remoções e outras questões, né? Grandes investimentos em estádios, e a gente vê outras partes do desenvolvimento social brasileiro sendo precarizado. Vou tentar correr um pouquinho, o Fábio me avisou do tempo. Pode passar para o próximo slide, Fábio. Bom, a Pulsar também realizou a produção de uma série de spots sobre comunicação, sobre as rádios comunitárias, né? Pelo direito à comunicação, abordando as questões que o Nil já colocou, né, do direito da criminalização das rádios comunitárias, do direito à rádio comunitária. A gente recentemente passou, agora mesmo houve um decreto presidencial que ampliou o espectro FM de radiodifusão para transferência das rádios comerciais AM para esse espectro, sem discutir a participação das rádios comunitárias nessa ampliação. Então, a Pulsar vem desenvolvendo esses spots também, num tema mais amplo com a questão da sustentabilidade, também colocada pelo Sakamoto aí. e outras coisas que são, atingem diretamente o direito à comunicação dessas rádios. Houve uma cobertura sobre as manifestações iniciadas em junho e a visita ao Papa no Brasil, que também foi mais um dos mega eventos realizados aqui. E que a Pulsar fez uma cobertura diferenciada dos meios de comunicação. Bom, para finalizar, tentando cumprir o tempo, está aí os nossos contatos, o site da Pulsar Brasil. Lá vocês também têm o link para o site da AMARC, tem o link para a Agência Pulsar da América Latina e tem um link especial sobre a cobertura dos mega-eventos que a Pulsar vem fazendo, faz parte de um projeto que vai se dar ao longo de todo esse ano. Obrigado e podemos passar para o vídeo da Luísa.
Ah, só para falar rapidamente, Fabiana, se o som do vídeo é muito ruim, porque aí vocês podem perceber lá na Alemanha como é trabalhar com ar-condicionado todo o tempo. Assim, é um barulho horrível e nem foi barulho do escritório, sinal do escritório ao lado. Então, uma desculpa para a mal qualidade do som ao início, mas eu acho que, nesse caso, a mensagem é mais importante, assim, como que a qualidade da sonora.
Ok, beleza. Vamos começar. Eu sou Luísa, que trabalha para Pulsar, e agora ela está no seminário, mas por isso é o vídeo e não ao vivo.
Bom dia a todos e todas. Meu nome é Luísa e eu faço parte da agência Pulsar aqui no Brasil. Infelizmente, eu não posso estar presente, né, ao vivo nessa mesa, o que seria muito importante, né, até por essa questão de gênero, né, ter uma mulher falando. Mas, ironicamente, todas as mulheres da Pulsar vão estar fora nesse sábado e não vão poder participar. Por isso que eu estou aqui filmando, para dar a minha contribuição. Né? Já faz algum tempo a agência Pulsar está trabalhando com essa questão da cidade, né, do direito à cidade. E isso inclui essa questão dos mega-eventos esportivos, né, que mudam de forma intensa, né, essa relação com a cidade, afeta intensamente. Né. E não é à toa, né? Não é mera coincidência. Nesse ano se intensificou muito esse debate, principalmente a partir do momento em que a população foi para as ruas, né? E mostrar que está muito insatisfeito com o que está acontecendo aqui e em relação a essa questão do direito à cidade mesmo. Eu acho que essas manifestações têm diversas pautas, é muito difícil você colocar uma pauta única e destacar só uma motivação. Existem diversas motivações, mas elas estão intrinsecamente ligadas a essa questão da cidade e de como a população se relaciona com o espaço público, né? E a gente já vem abordando essa questão dos mega-eventos, desde dos Jogos Pan-Americanos que aconteceram em 2010, se eu não me engano. Eu acho que é bom corrigir depois, eu preciso rever essa data. E já vi um movimento tímido, né, de pessoas que se organizavam, os comitês populares, para questionar a forma como esses jogos estavam sendo implementados no país, né, aqui no Rio de Janeiro, e só que não ganhou tanta repercussão. Agora, desde junho, com essas manifestações, essa temática ganhou uma visibilidade muito forte, né, assim, ganhou um alcance, né, o que os comitês populares, os movimentos sociais, as organizações urbanistas que questionam essa forma de lidar com a cidade, tiveram um alcance muito grande, né? Agora todo mundo sabe do que se fala e a gente vê que a maior parte da população não está satisfeita com essa política urbana que está sendo feita. E a Pulsar, assim como outros meios de comunicação alternativos, estão acompanhando isso, né? mas não só, no caso da Pulsar. É importante, a gente acompanha as manifestações como ativistas e também como mídia livristas, mas a gente também aborda esse tema não só nesse calor do momento, ao vivo, mostrando as pessoas ali, o que muita gente está fazendo, e é super importante, fundamental, né, essa forma de transmissão, de cobertura, que está se mostrando fundamental mesmo. E também vem evidenciar, né, muitas a problemática da mídia comercial, né, que está já há tempos deixando a desejar, manipulando, e isso ficou muito claro nos últimos tempos, né. Só que a Pulsar, além de estar ali, né, presente em algumas manifestações, tem essa proposta também de abordar o que está acontecendo nacionalmente. Então a gente busca também fazer reportagens mais investigativas e abordando pesquisas também, dossiês, dados e situações também, né, das pessoas, e para proporcionar mais informação a respeito do que está acontecendo, né? Não mostrar só a revolta na rua, que é muito importante, mas também o que está por trás dessa revolta, né? Eu acho que a Pulsar tem um pouco esse papel, assim como outros meios alternativos estão fazendo aqui no Brasil. E é um trabalho que eu acho que merece circular, merece ser conhecido. Bom, essa é a contribuição, o tempo já está acabando. Eu espero que seja um ótimo debate e, quem sabe, numa próxima a gente possa participar e debater isso. Tchau!
Bom, essa foi a Luísa. Vamos comer agora e na tarde vamos fazer um programa de rádio que se chama Mais Isso. Um Café. Eu vou apresentar um pouquinho mais que é o que é o Mais Um Café. E a galera do Brasil também vai participar. E isso é um programa mais... Basicamente, vamos tornar esta sala em um estúdio de rádio. Então, isso vai ser mais interativo e eu vou fazer um pouquinho a moderação e vou explicar um pouquinho mais como vai funcionar na tarde.
Isso. E a gente vai mudar, a gente aqui vai mudar de lugar, vamos sair da casa para a universidade da UFRJ, onde tem o Pontal da Eco, onde tem perto também uma rádio livre, a Interferência, e vamos estar todos juntos para discutir com vocês daqui a pouco.
Beleza, muito obrigado.
Valeu, bom almoço.